convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, Graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto, vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Essa é a palavra do Senhor.
Esse é um texto clássico nas Escrituras Sagradas sobre a ressurreição. É um texto que, na verdade, antecede a ressurreição em si, mas que aponta e ensina de uma forma maravilhosa para nós alguns aspectos da ressurreição. Eu gosto de olhar para esse texto aqui pensando em alguma coisa que me chama muita atenção, que é o perfil de cada uma dessas pessoas que lidam com a ressurreição e lidam com a vida. Porque eu creio que cada uma dessas pessoas aqui, são três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, cada uma dessas pessoas aqui lida com a vida e com a vida cristã de formas diferentes. E são, de certa forma, tipológicas do que nós temos na nossa comunidade. E não apenas do que temos na comunidade, mas que nós também, muitas vezes, na nossa vida cristã, reproduzimos, dependendo da fase da história da vida que nós estamos enfrentando. O que nós temos aqui são três perfis. Três pessoas que estão lidando com Jesus, e Jesus está trabalhando com elas, e eu estou absolutamente certo de que você também vai se ver, na medida em que nós formos estudando esse texto da Palavra de Deus, você vai se identificar muito com esses personagens que nós temos aqui. Nós temos aqui Lázaro. Lázaro é uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande de saúde e morre. A Bíblia diz que esteve doente e morreu. Nós vemos aqui a forma como Maria, a irmã de Lázaro, uma mulher piedosa, quebrantada, a forma como ela reage diante da morte. E vemos também Marta, uma mulher crente, convicções claras teológicas, claras sobre a fé judaica e a fé cristã, e que agora assume uma posição muito interessante e dialética sobre a sua própria fé. Certamente você vai se identificar com um desses personagens aqui. Lázaro me parece o exemplo, a tipologia de um crente que eu chamo de enfermo e morto. O que é que nós percebemos aqui? Lázaro representa aqueles que adoecem, mesmo estando numa comunidade saudável, mesmo experimentando da presença de Cristo, mas espiritualmente parece que declinam num determinado tempo da história. Jesus gostava de ficar em Betânia, onde eles moravam. Betânia ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Era o lugar onde Jesus escolheu para descansar. Portanto, Lázaro é um amigo de Jesus. Mas Lázaro adoece, assim como nós todos adoecemos. E quando Lázaro adoece, algumas coisas começam a acontecer. Nós percebemos que uma pessoa, quando ela está doente, ela causa preocupação. É o que nós vemos na vida de Lázaro. E essa preocupação vai em três áreas. Primeiro vai na área familiar, porque a palavra de Deus nos diz aqui que Marta e Maria enviam Jesus e pessoas para procurar Jesus e socorrê-lo. Diz o texto: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. João capítulo 11, versículo 3. A família está preocupada e angustiada com o estado de saúde de Lázaro. Lázaro não está bem. Assim acontece com muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas e que causam preocupação à família. Mas também esse texto nos diz que Lázaro causa preocupação aos irmãos e amigos, porque a palavra de Deus diz que os discípulos vão colocar em risco as suas próprias vidas para visitarem Lázaro, num contexto preocupante, porque havia ameaças sobre os discípulos de Jesus e sobre Jesus. O versículo 8 diz claramente: mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, voltas para lá? Os discípulos estão dizendo: Senhor, será que vale a pena o risco? E quando você vai lá na frente, você vai perceber também que Tomé vai afirmar no versículo 16. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O crente enfermo, ele gera desconforto, ele traz riscos para a comunidade cristã, mas ele não causa só preocupação e riscos à família e à comunidade, mas ele causa também preocupação a Deus. Porque Jesus diz claramente no versículo 15: vamos ter com ele, mesmo sabendo do que poderia acontecer. Jesus volta para Galiléia mesmo estando sob ameaça. Por que que Jesus decide ir para aquela casa, daquela família, cujo irmão estava passando por um momento de tribulação e de enfermidade? A resposta está no capítulo 11, versículo 5. A Bíblia diz: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. É o amor de Jesus que o leva, então, a retornar e tratar desse irmão enfermo. Mas Lázaro não fica apenas enfermo. Lázaro tipifica também pessoas que morrem. Elas caminham na comunidade, mas elas morrem espiritualmente. Elas perdem o brilho nos olhos, a apatia, parece que chega ao coração, a indiferença. E Lázaro, quando você estuda a vida aqui, você percebe que os judeus vêm consolar as irmãs. Está aí no versículo 19, diz: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta, Maria, para os consolar a respeito do seu irmão. Quanta tristeza nós sentimos, e você já deve ter passado por situação semelhante, por pessoas que andavam conosco, mas que afastaram da fé. Quem ainda nunca sentiu dor por causa de um irmão enfermo ou morto espiritualmente? O crente morto, diz o texto aqui, nos mostra que ele causa, faz Jesus chorar. Aliás, esse é um texto interessante, porque é o menor versículo da Bíblia, e ele se encontra aqui em João 11, versículo 35. Então, se você não sabe nenhum versículo de cor da Bíblia, pode decorar esse hoje. João 11, versículo 35, que diz, simplesmente, Jesus chorou. É o versículo mais curto que você tem em todas as Escrituras, mas de uma profunda intensidade, porque mostra a empatia, mostra o relacionamento afetivo de Jesus com essa pessoa que agora se encontra morta. E quando você vai para as Escrituras Sagradas, você percebe que essa reação, ela está no coração de Deus. Por exemplo, o profeta Isaías afirma no capítulo 22, versículo 4, o seguinte: Deus dizendo: portanto digo, desviai de mim a vista e eu chorarei amargamente. Deus chorando. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus apaixonado, um Deus que se entristece. Por isso a palavra de Deus nos diz também que a gente não deve entristecer o Espírito Santo da promessa. Mas crentes mortos causam tristeza aos irmãos, causam tristeza ao Senhor. Crente morto também, a Bíblia nos diz aqui, está enclausurado. Ele não tem vida. Ele está fechado num sepulcro, ele está inativo. Uma enorme pedra o isola das outras pessoas. E é isso que nós vemos nesse texto. E a não ser que nosso Senhor Jesus use da autoridade dele para ordenar que uma pessoa morta saia do túmulo, essa pessoa não vai conseguir sair. Ela está morta. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Quando a gente discute essa questão de como é o processo da salvação nas Escrituras Sagradas, as pessoas querem colocar uma ênfase muitas vezes no princípio de que as pessoas são salvas pela vontade delas, porque elas decidem ir para Deus, e você olha nas Escrituras Sagradas, você não vê as pessoas apaixonadas por Jesus, nem por Deus. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, nas Escrituras Sagradas, um Deus apaixonado por nós. Um Deus que sai do seu trono e da sua glória, e um Deus que se coloca ao nosso lado, porque você estava morto em seu delito e pecado. A não ser que a graça de Jesus o arranque de onde você está, você é incapaz de responder. É assim um crente morto também, uma pessoa que está morta espiritualmente. O crente morto também, ele não recebe e nem transmite emoções. É o que nós vemos aqui com Lázaro. Lázaro está sepultado, ele foi para o túmulo. Por mais que você ame uma pessoa, quando ela morre, você não pode mantê-la fora de um túmulo. Você a ama, você gostaria de estar do lado dela, mas ela não tem mais afetos. E mesmo que ela pudesse ficar do lado de fora, não há mais sensibilidade, não há mais afetividade. E é isso que o texto também nos mostra em relação a Lázaro. Lázaro está distante da sua família, ele perdeu a capacidade de interagir, de afetividade. Isso é o que o texto nos revela aqui nas Escrituras Sagradas. Uma das definições que nós temos na Bíblia para morte, e a melhor definição, é que a morte é separação. Primeiro, a morte separa o corpo do seu espírito. É a morte material ou física. Existe a morte espiritual. Nós nos separamos de Deus. Todos vocês que estão me ouvindo aqui hoje, vocês podem estar ressuscitados em Cristo, ou vocês podem ainda estar mortos dos delitos e pecados de vocês. Essa é a morte espiritual. Não é Deus quem se afasta de você. É você quem se afasta de Deus. Mas existe uma morte que a Bíblia diz que é a morte eterna. E essa é a morte, por mais assustador que nos pareça, por definição, ela não é você afastando-se de Deus, é Deus se afastando de você. Por isso que a salvação, ela só pode acontecer enquanto nós estamos vivos. Esse é o tempo sobre modo oportuno. Esse é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É a voz de Cristo que nos faz viver. É a ordem de Cristo que nos faz viver. Mas o texto ainda nos diz mais. É que o crente morto, ele cheira mal. O testemunho dele é ruim. O odor que ele exala é ruim. E nisso Marta tem razão, quando ela afirma no capítulo 11, versículo 39, quando Jesus se aproxima do túmulo e manda remover a pedra. Ela olha para o Senhor Jesus e fala: Senhor, ele já cheira mal, porque tem 4 dias que está nesse túmulo aí. Ele já cheira mal. Um crente, quando ele se afasta da comunhão, da vida com Deus, ele começa a entrar no estado de decomposição e putrefação. E ele se isola, ele se afasta, e ele cheira mal espiritualmente falando. E o que é que Deus faz pelo morto? A Bíblia nos diz que Jesus vem se encontrar com esse morto que não sabe sair daquele lugar. Jesus sai de Jerusalém para Betânia, e ele vai se encontrar ali mesmo sabendo da possibilidade da morte dele, e ele ordena vida a Lázaro, ele ordena a graça a Lázaro, e ele diz a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Nós só voltamos à vida quando o Espírito de Deus sopra sua vida em nós, porque sem Deus estamos mortos, insensíveis e distantes. E ele ordena ainda que a pedra seja tirada. Diz aí no versículo 39: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Lázaro precisa sair daquele estado de alienação e distanciamento. Jesus dá vida e o chama para fora, e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Se você está me ouvindo hoje, e você está distanciado da comunhão com Deus, você está distanciado do caminho de Deus, Deus está dando uma ordem a você hoje. Essa ordem é pelo Espírito Santo: vem para fora, saia desse lugar de putrefação e morte. Você precisa reencontrar a vida, e essa vida está na autoridade de Jesus, que te ordena sair. Saia desse lugar, saia para a vida. O segundo personagem que nós vamos encontrar nesse texto aqui, e que reflete um pouco de nós também, é Marta. Para mim, Marta evidencia um crente que tem claras definições teológicas, que conhece muito bem os valores bíblicos, conhece os ensinamentos doutrinários, mas por alguma razão, parece que as doutrinas bíblicas ficam num certo patamar da história de Marta e que não descem para o coração dela. É muito interessante você ver que nas Escrituras Sagradas, as duas vezes em que Marta é registrada, nas duas vezes, ela é um crente meio estranho, que parece muito conosco, não se assuste não. Deixa eu lhe contar como é. Primeiro, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, registra Jesus sendo hospedado na casa de Marta e Maria, num outro episódio. E a palavra de Deus diz que Maria se quedava aos pés de Jesus a ouvir o ensinamento, enquanto Marta estava agitada e apressada por todo lugar. Chegou um momento que a impaciência de Marta, muito parecido com a nossa impaciência, ela chama Jesus do lado e ela dá uma bronca em Jesus. Senhor, não se te dá conta de que eu estou aqui servindo o Senhor enquanto Maria está aí ouvindo o Senhor? E vocês acham que Jesus então vai apoiar a atitude de Marta? Pelo contrário, Jesus diz: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária: Maria fez a melhor parte, a melhor escolha, e esta não lhe será tirada. O que nós percebemos na vida de Marta é esse descompasso entre uma vida que se recusa à reflexão, é uma vida que se recusa a aprofundar de intimidade, que vive espiritualmente sempre distante das coisas de Deus, não tem tempo para Deus, não para para ouvir o Senhor, não tem ouvidos e não tem prazer em estar na presença de Deus. Talvez essa seja a sua situação, e meus queridos irmãos, deixe-me ser tão claro quanto possível. Uma das maiores inquietações que eu tenho no meu coração não é porque eu deixo de orar, mas a minha maior inquietação é a que precede essa ausência de uma vida de oração. Sabe qual é? Por que é que eu deixo de orar? Por que eu negligencio a comunhão? Porque eu deixo a palavra de Deus do lado. Marta é essa mulher que reflete muitas vezes o coração nosso. E esse texto vai nos mostrar algumas características de Marta. Vamos lá. Primeira coisa, que quando você lê esse texto, você percebe que Marta é muito esperta teologicamente. Ela é muito bem informada sobre as doutrinas básicas da fé. Ela, por exemplo, deixa claro de que ela crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Olha só, ela não apenas crê que Jesus é o Messias, o prometido de Israel, mas ela vai além. Ela crê que Jesus é o Filho de Deus. E então ela vê Jesus como um cumprimento messiânico, uma expectativa judaica, que ela também era judia, mas ela também vê um outro aspecto maravilhoso e fantástico, de que muitas vezes transcendia até a compreensão dos discípulos, de que Jesus era filho de Deus. Ele tinha uma relação íntima com Deus. Maria é teologicamente bem informada, mas Maria encontra dificuldade em traduzir as promessas de Deus para o seu dia a dia. O diálogo dela com Jesus é muito interessante. Capítulo 11, versículo 23 a 26, diz o seguinte: declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Essa é a declaração que Jesus faz a Marta: Marta, teu irmão há de ressurgir. Aí Marta, muito esperta, e intelectualmente muito preparada, teologicamente bem doutrinada, ela vira para Jesus e diz: eu sei, Senhor. Eu estou certo de que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus deve ter olhado para Marta e disse: você não entendeu nada do que eu falei. Presta atenção, Marta, do que eu vou falar. Aí ele repete: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí Jesus conclui com uma frase e uma pergunta muito interessante. A pergunta de Jesus é: você crê nisso, Marta? Ora, ela acabou de afirmar que crê na ressurreição. Mas Jesus está tentando trazê-la para uma compreensão bem mais profunda. Porque ela cria na ressurreição do último dia. Mas Jesus queria que ela entendesse que a ressurreição tinha implicação para ela naquele dia. Isso, meus queridos irmãos, é muito importante, sabe por quê? Porque hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Estamos muito gratos a Deus por tudo que aconteceu. Mas o que tem a ver a ressurreição de Jesus para nós hoje? Que implicação a ressurreição de Cristo tem para a sua vida agora? A ressurreição de Cristo, meus queridos irmãos, aponta para uma ressurreição que Ele quer fazer na nossa vida, naqueles que estão mortos ainda nos seus pecados. A ressurreição de Jesus se torna aqui um paradigma maravilhoso de algo fantástico que vai acontecer no dia glorioso, mas que tem implicações para a sua vida agora. Marta concorda em parte com Jesus, porque ela tem pressupostos sobre a fé que são verdadeiros, mas que não servem para aquele exato momento da história dela. Ela não consegue entender a mensagem de Cristo. Quando Jesus afirma, Lázaro, teu irmão há de ressurgir, e quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e Marta diz, eu creio que ele vai ressurgir no último dia, Senhor, está tudo certo, eu já entendi. Mas Jesus queria que Marta entendesse as implicações da ressurreição para aquela hora. Porque a teologia de Marta era uma teologia para a morte, mas não era uma teologia para a vida. E isso aqui, meus queridos irmãos, é alguma coisa fantástica, impressionante e assustadora ao mesmo tempo. A sua teologia, ela é teologia para depois da morte? Eu queria te dizer que a teologia que Jesus propõe é uma teologia para hoje, para agora, para o nosso dia. Porque Jesus não quer nos ensinar apenas a morrer, mas Jesus também quer nos ensinar a viver. E Ele quer comunicar a vida não apenas no último dia para os seus corpos, que serão ressuscitados um dia, mas Ele quer comunicar a vida para a sua alma, que hoje está morta espiritualmente, e precisa entender isso. Traga a teologia, não para uma dimensão escatológica das últimas coisas, mas traga a sua teologia para uma vivência diária. É isso que Jesus está querendo ensinar para Marta, e o dia da ressurreição que nós estamos celebrando hoje deveria nos ensinar isso. Agora presta atenção quando você tem pressupostos de fé e você não traz para o seu dia a dia. Jesus ignora o que Marta está falando e ele vai em direção ao túmulo. Quando ele chega em direção ao túmulo, ele fala assim, retirai a pedra. Ele manda os homens retirar a pedra. Marta chega perto dele e diz, eu acho que o senhor não está entendendo. Na verdade, quem não estava entendendo era ela. Mas eu acho que o senhor não está entendendo, o senhor já cheira mal. Nisso ela tinha razão. Porque um corpo de 4 dias está em estado de putrefação, deveria cheirar mal. Mas o que aconteceu aqui agora? Ela tenta criar obstáculos a Jesus, à ação de Jesus. O que ela está dizendo, na verdade, é aquilo que nós, como cristãos muito práticos, muito pragmáticos, revelamos na nossa vida. Quando Jesus fala em abrir o túmulo, Marta se descontrola. Ela acha ilógico, ela acha irracional, ela acha uma tolice. Acha uma decisão estúpida, ela tenta impedi-lo. Não é assim que a gente faz com as coisas de Deus? Parece que a nossa fé pode chegar a um determinado limite e depois disso ela estaciona. Quando temos uma fé agitada, nós não conseguimos compreender aquilo que Deus está querendo fazer hoje. Nós não conseguimos confiar e descansar na direção que Deus trará hoje. Marta expressou preocupação com o mau cheiro, demonstrando que não tinha certeza do que aconteceria em seguida. O espetáculo seria angustiante. Mas presta atenção um pouco mais. Marta interpreta a resposta de Jesus sobre a ressurreição apenas como algo que vai acontecer, e não como algo que para hoje. Eu sei que meu irmão Lázaro há de ressurgir no último dia. E ela, ao mesmo tempo, revela a dificuldade de crer no poder de Jesus ali na sua história e na sua vida. E Jesus, quando ele afirma, teu irmão há de ressurgir, e ela retruca, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Ele poderia ter parado com essa afirmação maravilhosa. Essa afirmação que todas as funerárias colocam nos caixões dos sepultamentos, nos funerais, e por si só, ela já diz muito. Mas Jesus não para nisso. Jesus olha para aquele olhar cansado de uma mulher agitada, de uma fé muito teórica, e ele pergunta para Marta, Marta, você crê nisso? Você crê nisso, Marta? Ele percebe que Marta não está exatamente crendo no que ele está falando. As dúvidas de Marta não indicam falta de fé, mas sim uma fé em desenvolvimento, uma fé imatura, uma fé superficial, uma fé de gente inquieta e preocupada com muitas coisas, que não consegue compreender o poder de Deus sobre a história dele naquele determinado dia. Você crê que Jesus pode intervir na sua história hoje? Você crê isso? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo aqui hoje. Mas vamos para o último crente, o último modelo que nós temos aqui, que é de Maria. Maria é uma cristã com intimidade com Deus. Preste atenção. Marta e Maria estão passando pela mesma situação. Mas a forma como cada uma delas lida com os eventos da dor são completamente diferentes. O texto diz que quando é anunciado que Jesus chegou à vila onde elas moravam em Betânia, Marta sai correndo em direção ao mestre, porque era essa própria atitude dela. É de agir, é de fazer. Mas a Bíblia diz que Maria ficou assentada em casa, João 11, versículo 20, numa atitude de quietude e serenidade, aguardando os desdobramentos, porque ela confia no mestre. Ela só tem pressa quando Jesus lhe dirige a palavra e manda um recado para ela, está aí no versículo 28 e 29, quando chega o recado em particular para ela, dizendo, mestre te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, porque agora o mestre me chama. Agora ele quer a minha presença. Maria vai. Tanto Maria como Marta vão dizer exatamente a mesma coisa para Jesus. Olha no versículo 21, o que Marta diz. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Foi o que Marta falou. Olha o versículo 32, o que, que Maria fala. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa. Ambas disseram a mesma coisa, a mesma oração, o mesmo pedido, a mesma declaração. Mas preste atenção, meus queridos irmãos, que quando Marta fala para Jesus, Jesus tenta ensinar Marta. Mas quando Maria fala para Jesus, isso gera uma profunda comoção no coração de Jesus. Porque todas as vezes que Maria é descrita nos evangelhos, ela aparece em profunda devoção. Capítulo 11, versículo 2, que nós lemos, diz que Maria foi aquela que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Que atitude! Que cena! Eu fico impressionado com algumas adorações extravagantes. Eu queria muitas vezes ser extravagante na minha adoração, como Maria foi. Que Maria, ela quebra toda a regra. Ela quebra todo o protocolo. Ela quebra toda a etiqueta. E ela vai aos pés de Jesus, derrama suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Que cena! Que impressionante isso aqui. Mas em Lucas capítulo 10, versículo 38, mais uma vez, nós vamos ver Maria quedada aos pés de Jesus. E quando você chega aqui nesse texto, você vai ver mais uma vez, no versículo 38, o texto dizendo que quando Maria se aproxima de Jesus, ela diz a mesma coisa que Marta diz, e a Bíblia diz que Jesus se comove. Mas o texto nos diz aqui no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Sabe por quê? Porque em tempos de tribulação e dor, o lugar que se tem que estar é nos pés de Jesus. Marta está aqui, ó, dialogando com Jesus, olho nos olhos, olhos nos olhos. Marta não está assim. Marta está aos pés de Jesus, quebrantada, dizendo, Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão, não teria morrido. E olha o que acontece, a palavra de Deus diz que Jesus, vendo-a chorar, e assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou onde o sepultasse. Elas lhe responderam, Senhor, vem e vê, e Jesus chora. O que Marta diz a Jesus é a mesma coisa que Maria diz, mas a repercussão no coração de Jesus é completamente diferente. Porque a atitude de Maria move o coração de Deus. Comove o coração de Cristo. Mas Marta estava focada na pedra dos irmãos e nas implicações práticas da sua morte. Mas o seu pragmatismo a leva a buscar uma resposta de Jesus que só poderia ser dada para remediar a situação. Mas não é o que nós vemos de Maria. Maria, por sua vez, busca conforto, apoio em meio à sua dor. E ela sabe que o lugar dela está é aos pés de Cristo. E ela lança-se aos pés de Jesus. Isto mostra, meus queridos irmãos, O perigo da fé de Marta, ao mesmo tempo, nos mostra a beleza da fé, da espiritualidade de Maria. Marta é agitada, ela quer fazer as tarefas, ela está preocupada com organização e hospitalidade, mas ela não aquieta a alma na presença de Cristo. Maria era focada em ouvir os ensinamentos de Jesus, atenta à sua presença e palavras, e Jesus a elogiou, dizendo que ela tinha feito a melhor escolha. Qual é o perfil que mais se identifica com o seu perfil? Em que momento da história você está vivendo agora? Que implicação a ressurreição de Cristo tem para a sua vida? Deixe-me falar de alguns impactos que a ressurreição pode gerar em você. Primeiro, nós percebemos no texto aqui, no versículo 4, quando Jesus ouve a notícia acerca de Lázaro, da morte dele, ele diz, essa morte, ela serve para um propósito, para glorificar a Deus. Então essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Jesus não estava interessado apenas em demonstrar seu poder e autoridade, mas ele estava interessado em mostrar e glorificar a Deus. Demonstrar o seu relacionamento com o Pai e a centralidade da sua obra, sempre buscando a glória de Deus. Ressurreição, meus queridos, e lembre disso, traz glória ao nome de Deus. Segunda coisa, a ressurreição também glorifica Jesus. A ressurreição de Lázaro autentica a sua declaração, que está em João 11:25, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Sinais e intervenções sobrenaturais são formas didáticas de Deus para ensinar conteúdos mais absolutos e profundos. Ao orar, Jesus afirma ao Pai, João 11:42, assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. Senhor, eu quero que as pessoas creiam que tu me enviaste. A ressurreição, ela glorifica o Pai, mas a ressurreição também, ela glorifica Jesus, e ela autentica a missão de Cristo, porque a ressurreição, ela evidencia a autoridade de Cristo, e isso gera fé. Gera fé em meu coração. Porque se Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu também ressuscitarei com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui que depois da ressurreição de Lázaro, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. João 11, versículo 45. É impossível entender a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Cristo, e isso não te levar a uma atitude de louvor, de adoração e devoção na presença de Deus. Pois se Jesus ressuscitou dos mortos, Ele é Deus. A ressurreição demonstra a sua autoridade, o seu poder, a sua divindade. Afinal, quem é que pode ter poder sobre a morte? Mas por último, meus queridos irmãos, o impacto da ressurreição. A ressurreição gera esperança, uma esperança firme. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A ressurreição tem profundas implicações para a vida futura. Nós não estamos caminhando para o nada. Nós estamos caminhando para a vida. Por ser a ressurreição uma realidade, a morte se relativiza. O apóstolo Paulo vai falar que a morte morreu. E ele até zomba da morte. O apóstolo fala, onde está a morte, o teu aguilhão? E a gente ouve esses textos na Bíblia, esses termos bíblicos, eventualmente não fazem nenhum sentido para nós. Mas sabe o que é aguilhão? Aguilhão é o ferrão do boi, aquele ferrão que os candeeiros usam para ferroar o animal, para andar um pouco mais rápido, para feri-lo. Paulo está dizendo, onde é que está, ó morte, o teu aguilhão? Onde é que está aquela ponta de ferrão que se enfiava na gente e machucava a gente? Paulo está dizendo, não, acabou. Nós não somos prisioneiros da morte. Nós caminhamos para a vida. A ressurreição traz profundas implicações para nós. Mas eu queria concluir, meus queridos irmãos, esse texto aqui, dizendo o seguinte, qual é o perfil de espiritualidade que você tem? De um crente enfermo e morto, causando preocupação na igreja, causando tristeza ao coração do Pai, causando tristeza a Jesus, Ou você, como é que você está vivendo ultimamente? Será que hoje Jesus não quer dizer a você, sai, retirai a pedra, retirai as ataduras, desembaraça, deixa a vida fluir? Há muita gente embaraçada, acorrentada, atada pelas ataduras da morte, do pecado, do distanciamento de Deus. E Jesus hoje quer dar a vida a você, que coisa maravilhosa. Você crê que Jesus pode restaurar a sua história aqui hoje? Talvez você seja um crente como Marta. Desatento, descuidado, pouca devoção. Mas você crê. Você crê no Evangelho, você crê na Bíblia, você crê nas Escrituras Sagradas, você crê que Jesus é Filho de Deus, você crê que Ele é o Messias. E daí? O que que isso está impactando a sua história hoje? O que que isso tem a ver com o seu caminhar hoje? Marta está absolutamente segura de que as respostas dela são maravilhosas. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Eu creio que o meu filho, que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Jesus diz, não, Marta, não é disso que eu estou falando. Presta atenção. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Marta, você crê nisso? Talvez você seja um cristão, uma cristã como Maria, devoto, que está tentando entender muitas vezes os processos da morte e da dor, tentando trazer na presença de Deus a sua angústia e o seu sofrimento, que você não sabe interpretar nem julgar, que muitas vezes nos pegam no meio do caminho, no meio da nossa história. Lázaro aparentemente era um homem novo, morreu. Não gosto muito de ir a cemitério por isso. É que eu chego no cemitério, eu vejo que uma pessoa mais velha do que eu morreu. Eu falei, legal, tem chance para mim. Aí eu olho lá, tem uma pessoa de 95 anos que morreu, 10, tem chance para mim. Aí, cara, de repente eu olho lá, o cara nasceu no mesmo ano, meu. Não, esse negócio aqui não está certo, não. E aí eu olho, tem pessoas que nasceram muito antes de mim e já foram. Ei, esse negócio aqui não é justo. A morte é democrática, mas não gostaria que fosse tão democrática. Eu queria que ela fosse mais seletiva. A pergunta que nós temos para o nosso coração aqui hoje é essa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E a pergunta de Jesus para Marta é a que eu quero deixar com você. Você crê nisso? Você crê nisso? Essa é a pergunta de Jesus. Crês isto? Que Deus nos ajude. Deus, aplique a tua palavra ao nosso coração, gerando fé profunda, convicções claras, esperança na nossa alma, renovação dos nossos votos. Restaura-nos, ressuscita-nos para ti mesmo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.